No tenemos visto que atfilá, una comunicación con Dios especial de cada uno. Y en la semana retrasada no estuvimos en la Torá, Parashat Beshalach, antes de atravesar el mar. La Torá nos cuenta que el pueblo de Israel se dividió en cuatro grupos. Un grupo quería voltar para o Egito. Un grupo falou, vamos lutar. Outro grupo falou, vamos nos jogar no mar. E que seja o que Deus quiser, que se salvou, se salvou. E outros falaram, vamos rezar. Uma vez que nós aprendemos que nossa força é, como a gente diz, tem na vida dois caminhos. Akol kol Yaakov e Yadayim Yedei Esav, diz a Torá. A voz é a voz de Yaakov e as mãos é de Esav. Quem resolve as coisas com a mão na briga é Esav. Yaakov resolve com a boca. E essa é a tradição de Israel, com a boca. A gente, quando tem um problema, a gente pede para Deus. E cada vez, como está escrito, antes de que me chamem, já estou atendendo a Kadosh Baruch Hu. Está sempre de prontidão, de plantão, atende a gente. E tem aqui uma questão interessante. Surge a pergunta, o que que aconteceu aqui, nessa divisão dos quatro grupos? Moshe começa a rezar para Deus, Deus, o que que eu faço? E o que que Hashem responde para Moshe?
Vai para frente.
Matitzak Elai, porque vai tzakubra Israel Hashem.
Sim.
Eles clamaram a Deus, e Deus diz, o que que você está gritando comigo? Da velha vena Israel veisau. Fala para o povo de Israel ir em frente. E aqui uma lição importante e profunda. Dizem que nossos sábios em tzeaká é latfilá. Não há um grito senão atfilá. O que que é atfilá? Quando você grita para Deus do fundo do coração, aquele, mas aquele grito que às vezes pode ser um grito sem som, que você tá, sai bem de dentro, como um grito, um clamor. Então, na prática, Deus fala, o que que você está me pedindo? Faz! O que significa? A gente está negando a tefilá? Será que a gente fala para ele, não tem que rezar? Se não sabe, eles explicam que tem que rezar, que tem que eles rezaram. O que que a gente questiona para Moshe? O que que você fica rezando? Fala para eles ir em frente. E a questão é a seguinte. O que que você fica rezando? Já rezaram? Já pediu? Agora vai e faça a tua parte. Tome tua atitude para que minha bênção possa acontecer. A bênção de Hashem acontece aonde?
Na sua atitude.
Na sua atitude. Diz a nosso sábio, rezar sem atitude é vão. Por quê? É como uma pessoa que um camponês que vem a Deus, está ligado na nossa paraxá que estudamos sobre o camponês, a paraxá nos fala sobre as primícias, como um camponês que vem para Deus e fala, Deus, mande chuva, me mande a benção. E Deus manda chuva, ele manda a benção. Só que ele não trabalhou a terra, não se preparou. Toda essa chuva, o que, que é? Praticamente a toa. Você, não, deixa que eu, tem uma pessoa que está vindo. Você faz o quê? Você tem que fazer a tua parte e pedir. A gente atende. A gente está lá ouvindo. É isso que você está pedindo? Tem que ser só na prática a tua comunicação com Hashem. Mas o que precisa fazer principalmente o quê?
Agir.
Já Deus me manda saúde. Mas não adianta se você não vem no médico, não se cuida. Se você está pedindo uma brachá, está pedindo um milagre. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso, a diferença entre tefilá, o brachá, e milagre. Quando você pede brachá, qual a diferença quando pede uma brachá e quando pede um milagre?
Quase a mão?
Sim. Quando pede um milagre, o que, que é? Que a gente mande algo totalmente fora do contexto. Quando você pede uma brachá, o que, que você está pedindo? Aquilo que está no contexto, deixa vazar. Nós já explicamos que brajá é como uma pessoa que tem um tanque cheio de água, e ele abre o registro e a água passa. Então brajá significa: Deus abre o registro, está entupido, não está vindo. A água está lá, mas não está vindo. O milagre, você quer água e não tem tanque sequer. Mas você quer água. Ok? Nós acreditamos que a Kadosh Baruch Hu em Rosh Hashanah e Yom Kippur já determinou para nós vamos receber este ano. Então, para que a gente reza? Nós confiamos de que Ele nos deu e nos assegurou e nos... como chama? Nos garantizou uma quantidade de boa água no tanque e nós queremos que essa água possa chegar a nós. Por isso que nós temos que depois agir. É isso que Hashem fala para Moshe. Já rezaram, vai tzaku el Hashem. E eles clamaram a Deus. Deus ouviu o clamor. Agora tem que fazer o quê? Trabalha a terra. Se você não faz a tua parte, então o que você está pedindo? Não adianta. E aí o que acontece? Entramos numa outra situação. O ser humano tem um problema. E vamos ver agora, conferir. Qual o problema do ser humano? Se magoa, se jateia, se decepciona, se frustra. Todas as situações o quê? Emocionais. Atfilar, na verdade, o quê? É algo
espiritual,
mas tem que ser racional. Contudo, nós já estudamos que atfilar, mitzvah, atfilar é o serviço do coração. Nós já estudamos essa passagem. Que nossos sábios nos ensinam, catfilá, atfilá de coração. Mas esta é a diferença entre um adulto e uma criança. A criança só seguia pelo emocional. Gosto ou não gosto. Tenho medo ou não tenho medo. O adulto pode ser que tenha medo. Mas a razão dele faz se sobrepor os seus medos. Por exemplo, uma pessoa tem medo de levar vacina. Ele vê a seringa lá.
Desmaia.
E passa mal, já fica, depois de algumas cagulhas, como chama ele, é bem licorosa, como chama, o que vai ser aplicado, seja vacina, seja injeção, então precisa de uma agulha mais grossa. Quanto mais líquido, pode ser agulha mais fina. Simplesmente não passa por dentro da agulha. Então o que acontece? A pessoa vê a agulha e fica apavorada.
Mas o motivo é
justo. Mas na hora que ele se concentra, ele pensa, isso para meu bem e tudo mais, ele fecha os olhos, ele faz careta e tudo mais, mas ele estende o braço, porque sabe que
é
para o bem dele. Ok? Da mesma maneira, quando tem que tomar um remédio amargo, sabe que é um remédio importante, saudável, então o que ele faz? Prepara já um gole de água do lado, um pedaço de pão, uma bolacha, um doce. Sim? Na prática, essa é a diferença entre uma criança e um adulto. E esta criança e este adulto, encontramos as diferenças na tfilá. A tfilá é a razão. É o seher que nós temos que pôr no que fazemos. Nós temos que saber distinguir. A cabeça nos faz ponderar e nos faz distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. A cabeça nos faz entender. E, consequentemente, entendemos e podemos rezar melhor, ter o fundamental que é a Kavaná. Às vezes podemos dizer, ah, eu não vou rezar para Deus. E vamos entrar aqui num outro conceito. Por que não vou rezar para Deus?
Porque não está me atendendo.
Ele sabe o que eu preciso.
Não. Não vou rezar para Deus porque não está me atendendo. Ele sabe o que eu preciso, não vai de encontro de emocional. Estou querendo falar no encontro emocional. A pessoa está chateada. Não quero, não está afim, não tenho vontade. Você pergunta para quê? Por que você não vai na sinagoga? Ah, para que precisa? Eu tenho que trabalhar. Eu falo muitas vezes para as pessoas. Hoje eu tive um bris de manhã. É uma pessoa. Estava lá no bris e estava no bris. O bris terminou 10 para as 9. Eu fiquei conversando com umas pessoas, 9:30 ele estava lá ainda. Ah, por que não vem na sinagoga? Faz tempo que você não vem. Ele falou, Rabino, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Olhei para o relógio e falei, estou vendo. Falei, estou vendo. Ou seja, quando a hora que você quis ir no Bris e ficar no Bris, isso é um jeito. Você achou um tempo, você fez um tempo. Você deu um jeito. Quando você quer rezar, você dá um jeito. Só que às vezes você quer rezar, mas emocionalmente está abatido. E isso é um conceito que nós devemos trabalhar. O lado emocional e o lado racional. Por isso que nosso sábio nos ensina, em Hassidut, um conceito importante e profundo, que é Moach Shalit al Alev. O cérebro deve, e de fato é assim, dominar as emoções. A gente tem que saber que não temos que fazer a coisa porque eu gosto, porque me agrada. Se não tenho que fazer o que é certo, porque é certo. E tenho que aprender a fazer as coisas certas. Tenho que me esforçar para fazer a coisa certa. É isso a diferença que nós temos, basicamente, entre a razão e a emoção. Apesar que toda a tefilá se baseia num trabalho de coração, como nós vimos. Ok, como temos visto, Leovdo Bechol Levavchem, servi-lo com todo o vosso coração. Mas a gente consegue direcionar nosso coração. Do mesmo jeito que demos o exemplo da vacina e o exemplo do remédio amargo, a gente consegue dominar nosso coração, nossas emoções, condicioná-las, guiá-las, induzi-las, mesmo emocionar. Que você aprende a gostar de algo que você não necessariamente gosta. Por exemplo, o ser humano normalmente gosta do quê?
Depende de
qual. Não, normal. Daquilo que ele vê e tem prazer visual. Dizem nossos sábios que o pobre nunca se satisfaz, o cego nunca se satisfaz.
O cego.
Ele não vê.
Porque ele não vê. Não tem o prazer.
A comida é mais importante
a apresentação
do que a própria.
O sabor. E se às vezes te conta o que, do que está feita a comida, pior ainda, nem com a apresentação. O que, que nós vemos aqui? Quando te contam, não adianta nem a apresentação. O que, que aconteceu aqui? De uma forma negativa, mas o que, que aconteceu? O racional se impôs sobre o emocional. Nós vemos na prática, o ser humano tem isso como característica. A razão é uma virtude do ser humano. Domina a emoção. Demos o exemplo do negativo, a mesma coisa no positivo. Quando te ensinam que algo é saudável e é bom e tudo mais, você se esforça. Por exemplo, você gosta de comer? Por que você está fazendo dieta? Porque a razão está dominando a tua emoção. Quando você se descontrola, quando a emoção domina a razão. Ok? E isto é fundamental na tefilá. Por esta razão, trago a introdução. Porque muitas vezes a pessoa não reza por quê? Ah, Deus não me ouve, o que adianta? Estou chateado, estou mal. E se ele para e pensa, na verdade, todas elas são, ao contrário, são motivos para se rezar. Para se pedir para Hashem ajuda. Para se pedir para Hashem. Ana Hashem Oshiana. Deus, por favor, me salve. Por isso que é importante estudar, é importante ter concentração, é importante refletir. Por isso que nós já estudamos outra vez. Não se levanta para rezar, senão com a cabeça no lugar, cabeça pesada seria. Por quê? Tem que parar um minuto, fazer um tempinho, parar, pensar, esclarecer, arrumar as ideias para rezar. Ter consciência na frente de quem você está, com quem você vai falar, o que você vai pedir. Nós falamos outra vez que é fundamental da tefilá, o que, que é? Os nossos pedidos. Dentro desse contexto dos nossos pedidos que nós fazemos, então nós temos que dizer para Hashem tudo o que queremos. Dentro de tudo o que queremos, o que, que tem?
As satisfações, os desejos.
O que eu quero? O que eu preciso? O que, que Hashem vai me dar, vai fazer? Ok, vamos lá. E como fica? Vamos fazer cada um de nós o melhor para merecer, o melhor para aproveitar, o melhor para se conectar com Hashem. Mas fazer por merecer. Primeiro. Segundo, é importante a razão post-filá. O que, que significa post-filá? Muitos dizem, Deus não me ouve. Eu pedi, 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 a gente não me ouve. Talvez a gente ouve. A gente atendeu. Só que respondeu, não.
Como?
Ele te respondeu, não.
Ah, tá.
Você fez filá, pediu. Hashem, me manda doce. Ele falou, não, não é bom para você, não vou te mandar. E aqui entra outro conceito profundo, importante. Saber que nós pedimos o que queremos.
E ele dá o que nós precisamos.
E ele nos dá o que precisamos. Que é muito diferente. E quando ele não te dá o que você quer, não é castigo, não é bronca, não é raiva. É o quê?
E te faz tua capacidade para chegar onde é necessário. Né?
É o quê? É considerado, ele tem consideração por você. Por isso que você tem que ter a cabeça no lugar. Para saber que a gente está me dando o que eu preciso. Da outra vez vimos que eu tenho que pedir para Hashem para nascer, não tenho que dizer que este negócio dê certo. Talvez a minha panaçá vem de outro lugar. É essa a questão. Nós servimos a Deus e falamos isso no Rosh Hashanah Yom Kippur de duas maneiras. Quais são as duas maneiras? Im kevanim, im ka'avadim. Seja como filhos, seja como escravos. Nossa parasha começa justamente com as leis dos escravos. Ou seja, às vezes o meu relacionamento para Deus é como um filho, e às vezes é como um escravo. Qual a diferença entre filho e escravo?
O escravo, a gente dá...
O escravo, de certa forma, tem uma virtude maior do que o filho. Ele faz e questiona.
Ele faz sem questionar, o filho faz e questiona. Isso.
Às vezes questiona e não faz.
A maioria das vezes não faz.
É?
A maioria das vezes não faz. É só pedir para o filho que ele vai fazer o contrário.
Se você não quer que faça, só pedir para ele fazer, que aí não vai fazer. Na prática, cada um de nós temos que ter essa racional também pós-filar. Saber que se a gente não me atendeu, não é porque está com raiva. Talvez porque não era para mim. A gente me ajuda que isso dê certo. E talvez foi melhor que não deu certo. Só que a gente não vê. Tem um versículo nos Salmos que diz Alelu kol goim Shabehu kol aumim Ki gavar aleinu hasdo Louvem ele todas as nações que o louvem Alelu Shabehu que o engrandeza que o
enalteça.
Todos, sim, exato. Todos os povos, pois, que gavaram no rasgo, pois se sobrepôs sobre nós a sua bondade. Se sobrepôs sobre nós a sua bondade, quem deveria louvar quem somos? Nós. Eu vou louvar a Deus porque te fez uma vontade para você? Isso seria muito bonito. Nós falamos no Shabbat passado, você lembra, Marcelo, sábado de manhã? Que era uma das grandes virtudes de Itró. Qual a grande virtude, o grande ponto aqui?
Reconhecimento.
Só eles sabem do que nós fomos salvos. Você traz uma parábola, tinha um cego. E o cego ia andando na rua e teve um mau caráter que colocou um obstáculo para ele. O cara colocou um obstáculo. Sabe o que é aquele que se acha engraçado? Gosta de rir da tragédia alheia?
Bom, bom.
Pior. Mau caráter, acho. E ele colocou um obstáculo na frente do cego. De repente, alguém chamou o cego e falou, oh, vem aqui, tem um negócio para você.
Ele desviou.
O cego se virou e voltou para trás. O cego, ele não tem consciência naquela hora e depois do que ele foi salvo. Se ele não tivesse dado ouvido quem chamou ele, ele ia cair no obstáculo. Quando ele deu atenção, Ele foi salvo numa situação pontual. Diz, agora, quem realmente pode louvar a Deus nessa hora? O malandro. Aquele que imaginou fazer algo de ruim para o cego. Que ele sabia o que ia acontecer? Não. Ele sabia que...
Deus
puxa, Deus salvou ele. Então, ele que vai louvar a Deus. Então, diz aqui, tem nações, tem povos que nos querem prejudicar. Mas a gente nos salva, nós não temos nem consciência. Nós somos como cegos que nem sabemos, nem vimos o que estava para acontecer.
É o que você falou quando chegou aqui. É o que você falou quando
você
chegou aqui.
Sim, mas...
Muitas vezes...
Calma, mas isso... Mas estou explicando esse conceito da fila. Porque a pessoa diz, ah, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus...
Você que não percebe.
Você que não percebe. Você que não enxerga.
Só está atento num ponto do desejo, sem olhar todo o universo.
Você vê uma cena, você não vê o filme inteiro. Você vê o trailer e quer julgar o filme pelo trailer.
É que Deus vem em terceira dimensão, nós não.
Se fosse só terceira, temos um problema, mano.
Ele vê 360 graus, ele vê tudo.
Ele não vê terceira dimensão.
É.
Ele vê quarta e quinta também.
Corre,
ele vê o que tem dentro de nós. É. Ele que vê dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento. Até as coisas erradas que nós pensamos, ele já viu também.
E também
por isso que está escrito, o Bohen Klayot Balev Imovdo Karaui. O Tanya diz que Hashem olha Klayot Balev. Os rins
e o coração,
se os servimos apropriadamente. Por que os rins e o coração? Diz que os rins
filtram
sangue. Ou seja, tira o que não serve. Se nós estamos realmente depurando, jogando fora o que não serve, o que fazemos com o que não presta? Então, a primeira coisa é isso. E segundo, como fica nosso coração?
Nossa.
O que nós... Porque um filtra e outro purifica. Um filtra e outro purifica. Diz, esta daqui é a grande jogada. Como nós servimos a Hashem? Nós oxigenamos constantemente, nos revigoramos, nos atfilá como é. Então, por isso que é importante saltar toda esta parte do emoção e da razão. Temos a razão antes e a razão depois. Um outro conceito importante da tefilá, qual é? Que a tefilá nós fazemos para quem?
Para
nós mesmos. Nós rezamos para Hashem, ou seja, nos direcionamos para Hashem. Mas quem precisa me atfilar? Uma pergunta,
não, que precisa, precisa, porque o pai não gosta que o filho dá carinho para ele.
Gostar é uma coisa, precisar é outra.
Não, ele não precisa.
Calma. Tem um conceito, sim, mas aí é um conceito diferente. Vou chegar lá. Temos um conceito muito importante na Tfilá, que é como nós falamos agora, do filho, etc. É a consciência nossa de que Hashem que provê, que tudo vem dele, e que ele que decide. E às vezes nós esquecemos, esse é o mundo, se alguém viu o Eduardo toda essa semana de mentira e tudo mais, um mundo de mentira, onde prevalece a mentira. E as pessoas não gostam da verdade, muitos não gostam, preferem a mentira. Hoje me mandaram uma parábola interessante, a diferença entre a mentira e a verdade. Deve ser porque justo publiquei esse negócio ontem, o vídeo sobre mentira e verdade, que dá na praxá, que a gente tem que se afastar da mentira e tudo mais. Então, eu vou comentar porque é muito interessante. Que numa oportunidade, a mentira e a verdade se encontraram, e a mentira falou para a verdade, bom dia! A verdade saiu para a rua, e eu que estava ensolarado, os pássaros cantando, estava tudo em harmonia. Falou realmente bom dia, cumprimentou a mentira, dizendo bom dia, realmente.
Só que não de pronto, ele foi verificar.
Sim, porque é desconfiado, é a mentira. Aí a mentira falou, bom, já que está um dia tão agradável, dia agradável, peraí, vamos ver se o dia está agradável. Viu que o clima estava bom, Estava bem, estava gostoso. Falei, ótimo, está agradável. Então, já que estamos bem, que você acha, senhor Verdade, se vamos no lago, pular no lago, na cachoeira, gostoso, tomar um banho? Ele foi e viu que a cachoeira, o lago, estava gostoso. Aí a mentira falou para a verdade, bom, vamos tirar a roupa e vamos tomar um banho. E a mentira pulou. E quando pulou, falou, a água está gostosa, está uma delícia. E a verdade experimentou, colocou os pezinhos dentro e viu que a água estava gostosa e pulou também, tirou a roupa e pulou também. Na hora que a verdade pulou, a mentira saiu correndo e vestiu as roupas da verdade. E saiu andando por aí com as roupas da verdade. Naquela hora, a verdade saiu. E o que sobrou?
A roupa da mentira.
A roupa da mentira. Aí a verdade falou, eu prefiro andar nua do que vestir as roupas da mentira. Moral da história, por esta razão que hoje em dia as pessoas preferem a mentira que parece verdade do que a verdade nua e crua. Porque a verdade não precisa de roupas. A verdade não precisa, não tinham que se envergonhar, não tinham que temer. A roupa, por que você veste roupas? A roupa, por que veio ao mundo? Pela vergonha. Até Adão e Eva não tinham roupa. Por quê? Como a Torá diz, aí eu era bem veloz do bochacho, estavam nus e não se envergonhavam. A roupa vem para cobrir a vergonha, ao contrário. E aí quem mais vergonha tem é aquele que mais se importa com as roupas. Aquele que mais quer aparentar. Ele precisa uma roupa de grife, ele precisa um relógio, ele precisa um cinto, sapato, isso e aquilo, combinando.
E tudo isso é uma mentira.
E tudo isso é uma mentira.
Não é ele.
Não, isso é o que ele tem, não é ele.
É o que ele mostra, não é o que está dentro.
Exatamente. É isso, é a tefilá. A tefilá é aquele momento verdadeiro que você tem com Hashem. A Hashem a gente não engana. Para Hashem a gente não se fantasia. Você pode vir vestido de qualquer jeito. Você pode vir vestido de ortodoxo e fazer a tefilá, chacoalhar as mãos e fechar os olhos e chacoalhar a cabeça e você mesmo se chacoalhar tudo. E se agitar para um lado ou para o outro. E às vezes você está pensando em qualquer outra coisa.
Pensando?
Em qualquer outra coisa. Ah. Você está lá se chacoalhando porque já pegou num ritmo. Só que na prática você já está...
Não
é carnaval, você está preocupado que será que na oficina vão te entregar o carro que você mandou arrumar, isso aqui. Você está preocupado com outras coisas, não está na tefilá.
É mecânico.
Só que já pegou o impulso. Agora parece um pêndulo, vai e volta, vai e volta. Então, isto na prática, essa tefilá, é para nós mesmos, não é para Hashem. Hashem não precisa. É nós que precisamos, para quê? Para nos lembrarmos da verdade. Para nos lembrarmos que não é a mentira que importa e que prevalece. Para termos consciência, perdão, que Hashem é aquele que vale de verdade, Hashem mesmo que decide, Hashem que nos dá, Hashem que nos otorga. E esta é a grande diferença. Nós rezamos para nós mesmos. Rezamos para Hashem, mas a filha é para nós, o bem para nós. Um exemplo prático e fácil. Uma pessoa que está com dor, ele vai no médico. A dor não parou. A dor não calmou. Mas na hora que o médico te falou, olha, não tem problema, não se preocupe, isso vai passar, isso aqui.
É melhor.
Alguém já fez fisioterapia aqui? Você fala para um fisioterapeuta, tem dor aqui, ali, etc. e tal. Ele vai, te toca um pouco. Ai! Aí doeu. Aí você percebeu onde que dói. Ele tocou como diz, o ponto gatilho. E ele mexeu lá. E o que, que ele te diz? Eu vou tocar lá e vou soltar aquele nó. Aquele ponto aí, o sangue circula e tudo mais. Isso vai soltando e relaxando. Mas no primeiro momento... Não, você fala, isso é louco. Eu já me digo que está doendo, ele me faz doer mais ainda.
Um é para lembrar e outro para me esquecer.
Gostei desse. Mas na prática, o que ele está fazendo naquela hora?
Aliviando a pressão.
Está te fazendo. Mas você racionalmente precisa trabalhar isso racionalmente. Porque na hora que você trabalha racionalmente, isso te dá força e coragem para quê? Para suportar essa dor a mais e poder se curar. Da mesma maneira, quando você tem a raciocínio, a consciência, o bom senso que quando você reza, você está se conectando com Hashem. Isso tem que ir ao fisioterapeuta. Está doendo. Mas você sabe que daqui a pouco vai passar e te dá as forças. Por quê? Como diz o rei Davi. Ashlecha l'Hashem yabcha v'yachad kelecha. Joga para Deus o teu fardo que Ele vai te carregar, Ele vai se ocupar de você. Não fala para Deus o tamanho do teu problema. Vem da tefilá e fala, oh Deus, estou com tchuras desse tamanho.
Ele sabe.
Não. Fala para teu problema. Problema.
Exatamente. Fala o quê?
Fala para teu problema o tamanho de Hashem. Porque na hora que você está com Hashem, você se sente forte. Na hora que você tem consciência que Hashem está com você, que nem o fisioterapeuta que está lá com o dedo lá, tocando e apertando e fazendo doer.
Curando.
Mas, fazendo doer. Mas você, na hora que tem consciência que desta maneira que ele está te curando, você consegue suportar. Então, na hora que você faz a tefilá, você tem a consciência que Hashem está fazendo isto, você tem a força para se sobrepor, para seguir. Então, é para você a tefilá. O beneficiário puro e exclusivo é você. Hashem não precisa. Hashem não precisa. Mas você que se conecta com ele. Na hora que você está com ele, você não é a cabeça do rato. Você é o rabo do leão. Você é o rabo, mas é do leão. Você está ligado com ele. Então você encara os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus tzures de uma forma diferente. E na prática, a razão pela qual nós rezamos é justamente todas elas. Por isso que na tefilá o principal é pedir. Nós temos que saber agradecer, porque todos temos o que agradecer. Hashem nos dá todo dia motivo para agradecer. Sim. E nos dá coisas para pedir.
Então, nós temos que saber agradecer que está no modim, certo?
Não somente no modim, mas sim.
Então, depois eu quero ver onde vai. A gente pede no Shema Kolel.
A gente pede em toda a tefilá.
E agora, não, mas agora eu quero tocar num assunto. Por exemplo, tem coisas que a gente vai tentando melhorar toda vez, certo? Mas tem coisas que a gente continua pecando, sabendo que está errado, tenta parar, mas...
Não consegue.
Não, ainda não consegue, mas tenta
por parar. Por esta razão que todo dia nós falamos, nas três vezes ao dia na tefilá, Slach lanu. Você pede a Deus e me perdoa. Ah, sim, melhor. Quando você, onde está, vou te mostrar aqui nesse senhor, na página aqui.
Porque eu sei que eu cometi um pecado. Não quero
página cometer, 68.
Eu vou cometer não porque eu preciso desse
página pecado. Página 68, na sexta, Brahá.
Agora, Fabinho,
pode
fazer agora, imediatamente. Pode fazer, Fabinho. Fabinho, você
pode tirar as coisas que
estão
na mesa?
Pode.
Agora que o Marcelo chegou atrasado e demorou tudo, você pode tirar o que sobrou. Tá, aí o Slavlano, Abino que Hateino, Mihalano. Ratano. Mihalano, Malkeino, que Pachateino.
Pachano.
Pachano, que Entob, Salahata. Barbata Donai, Ronen.
Hanun.
Hanun.
Amarbel e Sloa.
Vamos lá. Slavlan.
Calma.
Nos desculpa. Meu Deus, nos desculpa. Que rafeno.
Pois pecamos. O que é que é a tradução, não? Perdoa-nos, o nosso Pai, pois pecamos. Perdoa-nos, o nosso Pai, pois transgredimos. Porque Tu és um Deus bom e clemente. Bendito seja Tu, eterno, misericordioso, que perdoas abundantemente. Por quê? Na prática, você pede para Deus desculpas.
Mas peca de novo.
E por isso volta a pedir desculpa. Porque você, na prática, Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos falhos. Humanos. Ele nos criou. Ele sabe como nos criou. Mas temos que cada vez tentar de quê?
Melhorar e mostrar que a gente sabe que
está... Não somente melhorar.
Mas sabe que a gente pecar menos. Pecar menos e nós estamos sabendo que estamos... Ser consciente do que você está fazendo também.
Sim, mas você pede...
Não, porque
mas
tem gente que pede e não é consciente do que pede.
Você pede desculpas sinceras. Você realmente pede desculpas. Você realmente quer... ser perdoado. Não é que você fala da boca para fora.
Então aqui está realmente uma diferença que eu estou vendo agora. Modim é animodê, eu agradeço. O slá é de me desculpe.
Sim.
É diferente. Eu não tinha percebido, eu não tinha analisado isso antes.
Modim anachnu lá.
Então, eu agradeço por tudo que você faz por mim.
É plural. É
modim. Não, sim, mas aqui é de desculpa, é diferente. Sim. Agradecer, modim é uma coisa, slá é outra coisa.
Sim, são coisas diferentes.
Quando eu pensava que o modim era o desculpa.
Não é slá aqui, é slá lá, não.
Não.
Agora entendi agora essa diferença, que é brutal.
Uma coisa que costumam pensar, a Shem não criou computador.
Eu senti o cheiro.
Foi?
Quando você pensava, eu senti o cheiro. Ah, vamos lá.
A Shem não criou computador para ser perfeito, criou nós. Temos histórias e temos a oportunidade de reconhecer e não digo retroceder, mas diante de uma mesma situação, mudar a decisão.
Essa chuva, mas se você repara, a gente pede desculpa para a gente. Porque é fundamental. Quando vamos chegar nesse lago, vamos estudar. Você pediu para estudar cada uma das brachot? Vamos, se Deus quiser, calma, vamos chegar lá.
Você vê como é importante
e a gente. E eu menciono quando chega oportuno. Só que eu prefiro dar toda essa...
Não, isso é ótimo, é excelente.
E a gente tem que ter consideração que a tefilá não somente eu quero que a gente haja eventualmente bom, gostoso, que nós temos aqui. A gente também tem que na tefilá entender que é um momento de comunicação com a gente onde posso pedir desculpas também. E ter consciência do que errei. Na hora que eu peço desculpas, tenho que ser sincero, pedir desculpas. Depois eu pisei na bola de novo. Essa grandeza de Deus. Se eu te peço desculpas uma vez, te peço desculpas uma segunda, uma terceira, na quarta, na quinta, vá a fanculo.
Não, mas é que aqui.
Não
mas
precisa Deus, dar um específico.
Mas Deus aqui te perdoa tanto tempo, porque tem pecado que você não consegue parar tão cedo.
Por isso que nós falamos que ele é muito abundante no perdão. E essa questão. E a filha tem que ser, contudo, nós pedir, tem que ser racional, até que vir do fundo do coração. E isso aqui é fundamental. E a filha, isso acho importante você prestar atenção, a gente faz na sinagoga e a gente faz em silêncio. Por que em silêncio? Os fundamentos da tefilá nós aprendemos, na verdade, da onde? Sefaradi fala todo dia de manhã na tefilá.
Para Haná, chorava para teu filho.
Batitpalel Haná. Justamente os versículos que se encontram no livro de Samuel. Quando, Samuel 1, no início, logo no início, quando Haná foi a Shiloh, no templo, que não era o templo, era onde estava a Arca Sagrada, em Shiloh, com Elia Cohen, obrigado, com Elia Cohen, e ela falou para ele, ela foi lá rezar, e o Eli falou, perguntou para ela, até quando você vai ficar se embebedando?
Shikara.
Aí se vê ali, Shikora. Ele pensou que estava bêbada. E na verdade, ele não estava bêbada nada. Por quê? Diz o Pasuk que os lábios se mexiam, mas a voz não se ouvia. Ele falou: essa daqui bebeu. Essa daqui está de ressaca. Aí, ele diz: não é verdade. E a Torá nos conta, perdão, o Pasuk, o Tanakh nos conta que Deus ouviu a sua oração, e a prova está lá, que ela sendo estéril e tudo, mas teve um filho, que chegou a ser o grande profeta Samuel. comparado com Moshe e Aaron. Moshe e Aaron, o Shmuel e Korei Shemon. Beu Yanem, e a Kadosh Baruch Hu os atende. Olha a grandeza de Shmuel. Então, toda a Tzvirá. E aqui aprendemos o quê? Justamente este episódio de Haná.
A rezar em silêncio.
A rezar em silêncio, mas de coração. A Shem não precisa ouvir. A Shem ouve os nossos pensamentos. A Shem é quase que nem Marcos. O Marcos gera os pensamentos do Marcelo. A Shem nos ouve.
Quase, não é,
Marcos? Quando ele pensa...
Eu não posso exagerar. Não. Foi você que falou agora há pouco. Quando ele falou, estou pensando, eu você falou, estou gerando.
Estou sentindo.
Então,
a conexão.
Eu ouvi a conexão entre vocês dois outro dia.
É um bom par,
eu tinha escutado que ela é Shibará e que Sará também. É como a Sará.
São as mesmas letras que está de Sará, sim. Mas o conceito literal, por quê? Porque a gente mexe os lábios.
E por que não pode se mexer? Uma vez eu li a Shmenetra aí e o senhor falou que eu tinha que ficar parado no lugar. Acho que eu mexi as pernas.
Na Amidah, isso na diz Amidah. Que na Amidah nós somos como anjos. E os anjos não caminham, a gente tem que ficar firmes no lugar, no momento da tefilá. Isso é uma coisa...
Eu
mas
pode...
Sim, não, mas ele está se referindo a outra coisa. Não está se referindo de chacoalhar, senão caminhar, sabe, um pé para cá, outro pé para lá, etc. Não, tem que estar...
Firme.
Como nós vivemos em relação aos anjos, que Beragleiem Regel Yeshara, em seus pés é um pé reto, tipo Saci Pererê, como dizem no Brasil. Entendeu? Então, literalmente, a gente tem que estar como se fosse um pé só, os dois pés juntos, como se fosse um só.
Tem que grudar os dois pés?
Sim.
Quando o resto em casa.
Já vou chegar lá. Já vou chegar no assunto. Se dá tempo, já vou chegar no assunto de rezar em casa.
Mas na sinagoga.
Certo. Já vou ter uma pergunta em casa. Que não é esse assunto. Vai. Se eu falar para rezar no silêncio. Quando eu estou em casa no meu quarto, sozinho, eu tenho que também ficar no silêncio ou eu posso?
Também. O silêncio e a voz não é pelos outros.
Eu não sei, mas deve ter visto que eu me empolgo quando estou rezando.
Mas é você com a Shem, se empolgar com a Shem.
Então, daí eu falo mais alto.
Mas não precisa. A Shem não é surdo. É para nós a fila, lembra? Não é para a Shem, não é que ele tem que ouvir.
A gente tem que estar consciente.
Nós temos que nos ouvir, entre aspas.
É por isso que tem hora que eu falo.
Então, mas para eu me ouvir, não preciso ter som.
É por isso que eu preciso. Para eu me ouvir.
Aí você se arrepia quando você se ouve, não?
Sem dúvida. Você está na rua, você falou uma brincadeira, mas é por verdade.
Voltando ao assunto. Então, nós aprendemos aqui de Haná justamente esse conceito da tefilá do fundo do coração. E isto tem muito a ver, inclusive, quando nós rezamos na sinagoga. Quando rezo na sinagoga, eu tenho que rezar em voz baixa, por quê? Ah, eu estou concentrado. Só que atrapalho a concentração do outro. A gente, cada um tem que fazer sua tefilá. Às vezes a pessoa me diz, Rabino, como Marcos perguntou antes, na tefilá eu não consigo, me perco porque é mais rápido e será o quê? Vai no teu ritmo. Vai no teu ritmo, não liga. Ah, mas não chegou a tempo, começa antes.
O pessoal quer ficar modulando o Hazan.
Não, começa antes. Porque não é questão de modular o Hazan, tem um problema. O teu ritmo não é o mesmo que o dele. Então, cada um na sinagoga, vamos dizer na melhor das hipóteses, um minyan metzumtzam somos 10. O Hazan e mais 9. O Hazan, como consegue seguir o ritmo dos 9? Ou seja, que os 9 estão no mesmo ritmo? Estão inspirados igual? Todos falam a uníssono? Não! Para isso que temos o Hazan, justamente. Então, se você tem um dia que tem vontade de rezar mais rápido, mais devagar, mais rápido, vai mais rápido. Você tem que se rezar mais devagar, chega mais cedo. Uma coisa que eu digo sempre para o pessoal, muitas pessoas reclamam, às vezes, a tefilá aqui começa a horário. 7:00 de manhã, domingo, 8:30, por exemplo. Você falou de domingo, você vem. Essa semana vai ser domingo, segunda, terça e quarta, 8:30. 8:30 da manhã em ponto. Mas o cara a 8:30 está entrando na sinagoga, na melhor das ipotesi. Aí ele vai no armadio, pega o talit, filin dele, visti. Quando ele vestiu o tefilin, o Hassan já passou de Baruch Shemar, de Baruch Shemar. No, non intendevo, non devi farlo cadice. A tfila c'è via giù. A tfila commesso a seti, non è seti per aggiungare, non è seti per portare lì, non è seti per portare fili. Seti già pronto una linea di largata.
No, non sto parlando di questo.
No, ma...
E c'è un problema.
No, sto parlando che molte persone... E a chi... Questo come un comune denominatore. Questo è un denominatore comune. Agora, cada uno si adapta a lui proprio. E qui entriamo in un concetto molto di leve, molto importante, ma che non entra di leve, non è da tfilà in sé. Come si chiama il luogo che la gente reza? Non è casa di orazione. Non è beit tfilà, è beit knesset. Casa di reunione, non è casa di tfilà. Non è casa di orazione. Là, quando nos reunimos, rezamos. O fundamentale, estamos reunidos. Come dice il re Davide, che bom e bonito quando os irmãos estão juntos. Não é simplesmente estar rezando, estão juntos. Se ainda estando juntos rezamos, melhor ainda. Mas isto que Hashem louva, isto que Hashem quer. Por isso é importante você estar rezando com Minyan. Quando estamos todos juntos, só isto já agrada a Hashem. Ele já fica contente. Nossos sábios aprendem a coisa a Israel Shkinta Sharia sobre o grupo de 10 pessoas de Am Israel que estão juntos, a divindade está entre eles. Simples, a Kadosh Baruch Hu está presente. Mesmo se esses 10 não estão estudando lá. Como dizem, porque a outra será se Yoshvim, 10 que estão sentados. Não é Shelomdim, Shemitpalelim, que estudam, que rezam, estão sentados. Só estão sentados. Mas só o fato que tem 10 Yehudim sentados, a divindade está presente. Olha que coisa grande. Agora, se ainda estão rezando, opa, muito maior. Fora aquele conceito de baixo assinado que nós já temos estudado, que a Kadosh Baruch Hu, l'homo es betfilat rabim, não despreza a tfilá da comunidade, etc. Só o fato de estar desde Yehudim. E nós vemos que justamente a tfilá se faz para não atrapalhar uma outra concentração do outro. Então, essa consideração, aprender a ter consideração. Alahá, a pessoa quando está rezando não pode ficar passando na frente de outro que está rezando. Então, temos uma série de situações onde nós aprendemos a importância da reza com Minyan, todos juntos, etc. E devemos fazer essa questão. E isso de coração. Não é fácil, mas não é. E é para nós. E em voz baixa. Então, é verdade que você pode rezar em casa, talvez com mais kavaná. Eu acho mais difícil. Eu tenho mais kavaná na sinagoga. Em casa tenho 1000 coisas que me distraem. O ambiente me distrae. Já me aconteceu de ficar doente e rezar em casa. Não é a mesma coisa que na sinagoga.
Mas uma pergunta.
Às vezes na sinagoga não tenho aquela kavaná. Mas mesmo... Mesmo sem aquela kavaná na sinagoga, é melhor do que em casa. Porque temos 10 que estamos juntos. Aquele conceito que falamos, não é beit filá, senão é beit knesset.
Mas aí a reza em casa, Shachrit, por exemplo, é a mesma da sinagoga? Ou omite algumas coisas?
Não faz.
Todas as coisas que requerem 10, não se fazem.
Por exemplo, Barechu, não.
Exato. Não faz Barechu.
Mas pode falar Barechu?
Não.
Nem Baruch.
Você não fala Baruch, Barchu et Hashem. Você fala o nome de Deus.
Sim.
Só pode ser falado nessa passagem quando tem Minyan. Porque essa passagem foi instituída para Minyan.
Ah, é, o barbuto não é melhor.
A melhorar.
Só com 10 pessoas.
Exato.
Esse é o caso de o azarado.
Entendeu? não tem Hazara, não tem Torá.
Agora tem uma pergunta. Não existe um ser humano, eu acredito, não sei, que às vezes você está na... concentrado e bate alguma coisa na cabeça. Você pensa em alguma coisa...
E sabe como chama isso?
Suris?
Não.
Yetzirará?
Yetzirará. E essa parte do jogo aí que tem graça.
Aí você quer tirar e às vezes...
E aí todo dia é uma competência. Quando você termina o dia, faz o balanço. Quem está ganhando? Quem está ganhando? É essa que está.
Mas eu tenho uma sinagoga, acontece com todo mundo. Falar que não acontece comigo. Acontece N vezes durante a reza que eu tenho que fugir disso. Porque de repente eu vejo, eu estou pensando em outra coisa e estou rezando. Falo, meu, volta para trás, meu. Isso, falar para você, não, não acontece.
Eu
não dizia, você falou, não existe com quem não acontece. Nossa, o nosso poder de pensamento é nosso, é a única coisa que...
Não tem acontece com quem não tem Yetzirá.
Não existe. Todos nós temos Yetzirá e o poder de pensamento é uma das coisas que Deus deu para a gente, que é nosso. Eu estou falando com você agora e estou falando, esse cara é um idiota. Mas você não sabe o que eu estou pensando.
Sim.
É o meu.
Agora já sabe.
Não, mas eu não falei que eu pensei nada. Eu falei que isso, mas eu pensei em outra coisa. Muito
pior.
Muito pior. Você está entendendo? Esse é o poder do pensamento. É
enorme, a violência me dá para... Quando tem muita criança perto fazendo bagunça, não pode nem chamar a atenção das crianças, né? Quando...
Depende, pela alahá. Não pode, o que ele falou, não pode chamar atenção. Se está te desconcentrando, então você pode, de alguma maneira, interromper, pedir o silêncio, entre aspas, sem falar, se é possível, e voltar a desfilar.
O que eu tenho que fazer é começar, talvez, a reza em casa, uma parte da reza, vir para a sinagoga, e depois a continuidade, e não prestar atenção com razão. Eu não consigo acompanhar a reza de vocês, aí eu fico tentando acompanhar, chegar lá para estar na mida junto. E depois eu vou estar na mida junto.
Sim.
Eu queria aquele negócio lá que eu tive.
Eu estava uma vez em Panamá, Rafira.
Deixa eu ensinar.
Estava em Panamá. Lembra do Rabino Zerole Brachá, Tio Levi?
Não conheci, mas ouvi falar dele.
É um grande...
É o rabino da cidade. Era o rabino do país, não era da cidade. Né?
Sim.
Pode falar.
Me convidaram, estava Shabbat, estava no Sefer, assim, havia. E todo mundo falou, sabe o que ele fez?
Sobrou o meu,
ele conseguiu bateu. Fechou, mas é como de prata, bateu. Fez um barulhão, eu estou com um susto, que estava distraído, né? E todo mundo ficou. Ninguém mais abriu a boca, eu fui jogar um alfinete e se escutar.
Isso acontece quando você é paradinho.
É, eles têm um repetorado dentro de uma...
De uma caixa.
De uma caixa de prata. Aqui não acontece.
Bateu assim,
aqui eu vi bater a cabeça
bomba.
Do cara na mesa do buraco.
Ramiro, parecia uma bomba. Eu estou em um susto, estava lá. Que estava distraído, olhando assim. Aí todo mundo ficou quieto.
Baruch Hashem é um problema sério. Mas...
Hoje...
Nós não somos seres humanos. Eu queria terminar. Acho que rezar com minyan de qualquer jeito é importante. Às vezes, o profeta diz... Antes de me chamarem, já estou atendendo. Enquanto estão falando, já ouvi. O minyan tem uma força especial. Chega aos ouvidos de Hashem Melvá. E às vezes você está fazendo tefilá e de repente na sinagoga você se lembrou de alguma coisa que você precisa e encontra com alguém e esse alguém fica sabendo e resulta que Hashem já te atendeu. Como? Através de fulano. Se conta para terminar uma história que o cidadão foi para o cótel e começou a rezar, meu Deus, quero me inscrever para viajar agora no novo, como chama, veículo espacial. Está lá, 10 milhões de dólares, um filme reservado, mas não tem vaga. Por favor, faz que me atendam, que me guardem um lugar. E do lado está rezando um pobre coitado. Deus, meu filho tem que ir para a escola, eu não tinha para comprar sapato, agora começou o ano. E não tenho. E aí o outro, meu Deus, eu já comprei uma ilha, agora estou querendo comprar uma ilha maior e o governo não está liberando, sei lá o quê, ajuda aqui que possa. E outro, meu Deus, minha filha tem que fazer bat mitzvah, não tenho para comprar um vestido para ela, e sei lá o quê. E cada um assim, um com as coisas megalomaníacas, e outro de repente também, meu Deus, me ajuda, preciso comprar para meu filho que está começando a escola esse ano também, os livros e os cadernos, isso e aquilo. De repente o outro do lado fala, sabe o quê? Quanto é que você está precisando? Toma aí mil locos.
Não me atrapalha.
E não me atrapalha os guichês para mim.
Isso é o Rinácio, agora é do sapo. Então, o sapo estava lá rezando, o outro pedindo mil dólares, ele pedindo uns bilhões de dólares. Só quantos mil dólares vai embora aqui?
Não me atrapalha o guichês.
Não me atrapalha aqui que eu estou.
Então, na prática, o que vemos? Esse daqui já foi atendido. Então, na prática, a gente não sabe. Às vezes, no minyan, você está sendo atendido sem você perceber. O outro pode ser o auxiliar que a gente está mandando para te atender, te resolver, te ajudar. Que a gente possa, cada um de nós, aproveitar e estreitar os vínculos com Hashem. Cada um de nós, cada vez mais e mais. E que a gente saiba o que pedir e que ele atenda e nos mande todas as coisas boas para nós e todo o Am Israel.
Amém.